Que alegria, né, irmãos, quando a gente pode começar a semana falando do amor de Deus, trazendo esperança em um mundo que vive tão sem esperança, né? A gente está vivendo aí os conflitos, e aí nessa manhã, quando eu cheguei aqui para trazer a Rebeca, porque hoje quem me trouxe para o culto foi a Rebeca, ela falou: pai, eu quero ir lá para o Ministério Infantil ajudar, então o senhor prepara para me levar na igreja cedo. Quando eu cheguei, eu encontrei a Michelle sozinha. Falei: não, então vou fazer o louvor com a Michelle. Não tinha ensaiado nada. Mas aí eu lembrei uma palavra quando eu comecei a cantar. Toda vez que eu me sinto nesse lugar, eu sou tomado de uma responsabilidade. Porque o Espírito Santo me lembra de onde ele me tirou e pelos caminhos que ele tem me conduzido. Quantas pessoas ele já colocou na minha vida para que eu pudesse revelar esse amor e falar desse amor. Então, que é o que o Marcelo falou aqui. Então, nós estamos aqui, o nosso maior desafio, o nosso propósito na vida é levar o conhecimento de Deus para as pessoas. É levar a palavra de Deus. A nossa maior comissão nessa terra não é ganhar dinheiro, trabalhar, ficar rico, formar uma família. Porque na hora que a gente chegar na presença de Deus, ele vai perguntar: o que que você fez com as pessoas que eu te dei, que eu te entreguei? O que você fez com a sua mulher, com o seu filho, com a sua filha, que eu pedi para você me revelar para eles? O que você fez? Qual foi seu papel, Enzo? Como é que você influenciou aquele povo que você trabalhou no banco lá? Aquele tanto de gente que te via trabalhando, ganhando dinheiro para o banco? Um grande profissional, um grande executivo de banco? Mas e aí, como é que você falou de mim para aquelas pessoas? Você teve vergonha de mim, Enzo? E aí eu lembrei de uma pessoa que trabalhava comigo no banco no Rio de Janeiro, e até no primeiro culto eu falei que ela era meu sonho de consumo, porque era uma mulher muito atribulada. E ela trabalhava no mesmo departamento que meu, e assim, eram 100 colegas no banco, uns 100 colegas.
Explica melhor
isso. É, vou explicar o sonho de consumo. Ela fumava 4 carteiras de cigarro por dia, de tanta aflição e angústia. Aí você para avaliar. E eu saía muito para visitar com ela, porque ela, o departamento dela era ligado ao meu departamento. Ela lá conhecia ela também, a gente trabalhava junto no banco. E ela muito angustiada, e eu sempre querendo falar do amor de Deus para ela. Mas ela queria pregar para mim, ela era espírita, e ela: não, vou te levar lá, você vai gostar demais, lá é bom e tal. Eu sou bem resolvido, eu tenho uma vida boa. E eu querendo apresentar Jesus para ela. Mas eu não tinha como acessar o coração dela. E depois de muito tempo, eu já estava cansado de falar de Deus para ela. Aí ela já olhava para mim e falava: lá vem o irmão. Ela só me chamava de irmão. Ela só me chamava de irmão. E um dia, já cansado de falar do amor de Deus, Deus trouxe uma palavra para eu dar para ela. Olha só, uma palavra. Nós estávamos finalizando o dia, não batemos de frente no corredor. Eu olhei para ela, falei: Edna. Olhei dentro do olho dela, falei: Edna. E ela naquela angústia, naquela aflição. Eu falei: você sabia que o sol nasce para todos? Não sei de onde é que veio isso na minha cabeça. O sol nasce para todos. Aí ela olhou para mim com aquela raiva, né, que ela tinha de mim, né, do irmão, né, do crente. Ela falou: mas que conversa mais atrapalhada é essa, Enzo? O sol nasce para todos mesmo, que conversa é essa? Eu falei: pois é, Edna, mas a sombra é só para os escolhidos. A sombra do Altíssimo é só para quem foi escolhido. Virei as costas, voltei para a minha mesa, e era dia de culto, quarta-feira. Lala me ligou, falou: e aí, vamos para a igreja? 19h, a Edna lá na mesa dela, uns 30 metros de distância da minha mesa. E eu falei: vamos para a igreja. De repente, meu telefone tocou. Era a Edna. Já tinha um ano que eu tentava evangelizar a Edna. Ela ligou e falou assim: irmão, hoje tem culto? Eu falei: tem, Edna. Ela falou assim: me leva lá, que eu estou precisando dessa sombra. Eu não aguento mais o sol queimar minha moleira. Ela era lá da Bahia, ela era de Belém, de Belém. Ela falou: irmão, eu não aguento mais o sol queimando a minha moleira. Uma mulher trabalhadora, cheia de virtude, mas que não conhecia a palavra de Deus, que não conhecia Deus, esforçada, criava as filhas com dificuldade, atrasava o aluguel, às vezes a gente tinha que ajudar ela a pagar o aluguel. Pensa uma mulher de valor, que não tirava a força do braço dela, que confiava na força dela, falava 3 idiomas, uma mulher espetacular, uma mulher digna, mas ela não conhecia Jesus. E ela foi para a igreja no meu carro, olha lá, aquele dia, foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi conduzir a Edna até o culto, e ver como ela entrou naquela igreja, e saiu dali transformada pelo amor de Deus, e nunca mais voltou a ser aquela mulher cheia de dúvida, que confiava no seu braço, assim como eu confiava no meu braço. A Edna passou a ser um fluir de Deus, um testemunho naquele lugar, e ela falava: irmão, nós precisamos pregar para fulano, para ciclano. A Edna conheceu Jesus com 50 anos, mas cheia de vontade de levar o evangelho, voltou para Belém, voltou para as origens dela, transformada. Já veio nos visitar aqui em Goiânia, né, Lalá? Já ficou hospedada na minha casa. Então eu queria falar para os irmãos que, através de nós, muitos podem conhecer esse amor. Porque um dia alguém convidou você, alguém lembrou e orou por você. Para quem que você tem orado? Cadê sua lista de oração? Cadê o nome das pessoas que você ora para que possam conhecer a Cristo? O meu amigo que orou por mim para conhecer a Cristo, ele falou que na lista dele eu era o último nome, porque eu era o mais improvável. Ele tinha uns 30 nomes na frente. Aí o meu ele colocou em último. Ele falou: isso aqui eu vou deixar só para não perder a esperança, para Deus lembrar que ele existe. Eu era o último da lista desse amigo meu. Da lista dele. Mas aí Deus foi lá e me chamou um dia. Amém? Não. Assim como ele te chamou, amém? Então hoje eu continuo entendendo o valor do meu braço. Mas o meu braço sem Deus não tem valor. A minha inteligência sem Deus, sem a direção do Senhor, sem a orientação de Deus, não tem valor. É a capacidade de fazer mais bobagem, de machucar mais pessoas, de enganar muita gente. Mas com Deus, nós podemos revelar virtudes que pode transformar a vida de uma pessoa para o resto da vida dela. Para ela morar na eternidade com o Pai. Para que ela olhe para o seu irmão e tenha misericórdia. Para que ela pare de julgar as pessoas. Porque Deus não julga a gente pelo que a gente faz. Deus, ele olha para nós com seu amor infinito. Amém, irmãos? Então é sobre isso que hoje o Cláudio vai trazer uma palavra para nós, maravilhosa.
Faz todo sentido, nós não combinamos, mas nós vamos voltar no seu testemunho aí, na palavra que você trouxe para a sua amiga. Mas antes, a gente quer fazer um convite, na verdade. O Paulo Júnior e a Alana têm um convite para fazer para a gente, para o dia 29, daqui 2 domingos, ao invés de nos reunirmos aqui às 11. A ideia é nos encontrarmos para um dia de família, para um almoço em família. Mas deixa ele falar, deixa eu estragar a surpresa.
Família, nós estamos aqui e a gente queria fazer um convite muito especial.
É mais que um convite, é uma convocação.
Isso, uma convocação. Dia 29, nós vamos celebrar o Dia da Família.
Juntos, lá no Laguna Parque, às 10h30. Então, nosso encontro de família, como igreja, como povo de Deus, família Alfa, e nós vamos estar lá no Laguna, dia 29, é um domingo, às 10h30. Então é importante, é essencial que você já se mobilize atrás de ingresso, as condições, para você garantir o seu lugar. Você vai falar com a Débora
e a
Andréia.
E é muito importante você confirmar a sua presença, porque o nosso culto será lá. E a gente está com muita saudade. Queria ver todo mundo lá.
Na postagem aí vai todas as informações, como é que você pode falar com a Andréia ou com a Débora e garantir sua participação 29, 10h30, domingo, Encontro da Família. Tempo de celebrar amizade, amor, afeto, matar a saudade. Eu e a Alana, então, vamos chegar aí, como diz o Caipira, aguardo de vontade de encontrar todo mundo, tá bom? Forte abraço para todos.
Até lá.
Até.
Ó, eu já garanti 4 ingressos, já peguei agora de manhã com a Dulce aí na recepção. Então, na hora que você for embora, não vá embora sem pegar o seu. Pega lá o convite para você participar lá. São limitados, hein? Porque nós temos que preparar para receber uma quantidade de pessoas dentro do que é possível, né? Tá certo? Então, você também pode levar seus amigos, sua família, quem você quiser convidar, tá bom? Vai ser um momento de confraternização.
Amém. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, eu gostaria de conversar com vocês aqui a respeito de 3 definições que são muito próximas, principalmente na nossa cultura ocidentais, século 21, mas do ponto de vista da cultura bíblica são palavras bem distintas. Eu queria conversar com vocês a respeito de direito, de justiça e de juízo. Não sei se nós vamos conseguir chegar no juízo, mas vamos deixar. Daniel, se você puder pôr o tempo aqui para a gente, só para eu não me perder, tá? Obrigado. Só para a gente, como diz o Marcelo, ser disciplinado aqui, né? Tá certo, é isso mesmo. Mateus capítulo 5, pode deixar aí aberto. Eu não sei se vocês se lembram, entre os salmos muito conhecidos, a gente tem aquele salmo de Davi falando: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor. Ele vai fazer o seu direito como a luz e a sua justiça como o sol do meio-dia. Não sei se vocês se lembram, eu lembro de cor porque é uma música, né? A gente cantava. Nos dias do rei Davi, durante o reinado do rei Davi, havia uma expressão, inclusive ela aparece em alguns momentos diferentes no Antigo Testamento. Os escritores, tanto de Samuel quanto de Crônicas, dizem que o reino de Davi era um reino que administrava a justiça e o direito. Então, palavras muito parecidas, muito próximas, mas bem distintas. Jó, no auge mesmo do seu desespero, no auge de tudo aquilo que ele viveu, no auge da sua angústia, ele dizia assim: como é que essas coisas podem estar acontecendo comigo? Eu que sempre me vesti de direito e de justiça. O direito e a justiça eram as minhas roupas, é uma expressão de Jó no final do livro dele. São expressões que para nós são muito parecidas, para nós são muito semelhantes, mas a gente vai ter um certo cuidado, uma certa atenção em tratar, em especial quando a gente olhar para esse texto que está aí a partir de Mateus capítulo 5. Queria que você estivesse muito atento comigo, porque a gente vai trazer algumas questões aqui que são muito relevantes. Quando eu vinha para cá pensando a respeito dessa mensagem, já tinha um tempo que eu queria falar a respeito disso com todo mundo aqui, até por causa de um testemunho, de um filme que a gente vai ver daqui a pouco, uma mensagem importante. Vindo para cá, recebi um vídeo desses aí que estão circulando, imagino que vocês devem ter recebido ou igual ou semelhante, falando a respeito do momento em que Israel está vivendo, da guerra que está acontecendo, né? E um judeu dizia assim, olha só a expressão que ele usou, inclusive usando um texto de Isaías, Isaías 62, ele diz assim: Israel vai invadir a faixa de Gaza e vai executar justiça sobre o Hamas. Será que é justiça mesmo? Ou será que é vingança? Ou será que é a mesma coisa? É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês aqui. Eu queria fazer essa reflexão, não por causa de Israel, não por causa do Hamas, por causa de nós. Como é que nós avaliamos essas coisas? O que que Jesus tem para nos dizer a respeito disso? Do ponto de vista da cultura bíblica, são palavras bem distintas, bem diferentes mesmo. Direito é uma palavra hebraica chamada mishpah, e justiça é tzedekah. Se o Miguel estiver me ouvindo aí, vai ficar morrendo de raiva da minha pronúncia, né? Mas eu só quero fixar o fato de que são duas palavras distintas. É só esse meu ponto. O que, que, do ponto de vista bíblico, é o direito? O direito é aquilo que a legislação, aquilo que a lei assegura. Então, o direito é aquilo que a lei me dá. Tudo aquilo que a lei me dá é um direito. Na cultura do Antigo Testamento, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o sacerdócio, os levitas, os sacerdotes, nos dias do Antigo Testamento, não tinham terra. Eu não sei se vocês se lembram, quando a terra prometida foi dividida entre as tribos, a tribo de Levi não tinha terra. Como a tribo de Levi não tinha terra, e a terra naquela cultura era muito importante, era de onde eles tiravam a sobrevivência, era através da terra que vinha a agricultura, era de onde vinha a pecuária, sem terra haveria dificuldade de sobrevivência. Então, do ponto de vista bíblico, havia o mishpá dos sacerdotes, ou seja, o direito dos sacerdotes. Qual era o direito dos sacerdotes? Todas as outras tribos deveriam separar uma parte, deveriam separar um percentual daquilo que eles colhiam ou daquilo que eles obtinham através do gado e deveriam entregar para a tribo de Levi, que não tinha terra, que cuidava do sacerdócio. Então, isso era o direito do sacerdote. E assim existem alguns direitos expressos na legislação do Antigo Testamento. Só que havia um grupo de pessoas mais bem protegido com direitos. Isso é importante que a gente entenda. Havia um grupo de pessoas muito protegido pelo mishpá, muito protegido pelos direitos. Quem são? O órfão, a viúva, o estrangeiro que vivia em Israel e o pobre, o necessitado. O quarteto dos vulneráveis, como algumas pessoas costumam dizer. Para esses, o direito era estabelecido. Muitos direitos. Para vocês terem uma noção, quando as pessoas iam fazer a colheita, o que caía numa determinada distância, por lei, não deveria ser pego, deveria ser deixado para os estrangeiros, para os órfãos. Era a lei do respigo. O que caía a uma determinada distância, vai colher o trigo. Caiu uma certa distância e deixa lá. E os pobres, os necessitados, têm o direito de pegar isso e levar para eles. Então, há uma legislação que assegura direitos a esses vulneráveis, vamos colocar assim. Muito bem, isso é direito. E justiça? Justiça é uma outra coisa. Justiça tem a ver com relações, são coisas bem distintas. E aí, eu queria que você olhasse junto comigo para o texto que eu pedi para vocês abrirem. Para quem não sabe, Mateus capítulo 5, 6 e 7 corresponde ao que ficou conhecido como o Sermão do Monte. Por que ele ficou conhecido como o Sermão do Monte? Por uma razão muito simples. Se você olhar comigo aí no capítulo 5, versículo 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar. Então, o que vem a partir daqui, em função dessa imagem, Jesus estava num monte, aí ele viu as multidões, viu uma grande multidão, se assentou no monte, os discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar. Começa pelas bem-aventuranças, né, que a gente conhece relativamente bem. Então, por causa disso, o que vem daqui até o capítulo 7, capítulo 7 termina com as pessoas admiradas e perguntando: nossa, de onde que vem tanta sabedoria? E termina o que nós é que atribuímos o nome de Sermão do Monte. Muito bem. Sermão do Monte, segundo, eu acho muito legal isso, segundo Mahatma Gandhi, tem uma frase interessante do Gandhi, que é a seguinte: se toda a literatura espiritual do mundo, se toda a literatura de fato espiritual da humanidade como um todo se perdesse, mas esses três capítulos aí se conservassem, nada estaria perdido. É a expressão do Gandhi. Acho legal isso, para mostrar do que é que nós estamos tratando. Jesus vem falar nesse sermão que está aí, nesses três capítulos, a respeito de algo que no fundo é a sua mensagem. Não sei se vocês se lembram. Vocês se lembram que Jesus só tem uma mensagem? Importante que a gente entenda isso. Jesus só tem uma mensagem. Assim que ele chega, ele diz: arrependam-se. Por quê? Bem simples. Que o reino de Deus chegou até vocês. Essa é a mensagem. Ele abre essa mensagem, vai falar um pouco mais a respeito do reino, mas a mensagem é essa. Olha, vocês, os judeus, daí aquela expressão, veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Os seus, ou seja, os judeus, aguardavam a chegada do rei, aguardavam a chegada daquele que seria a linhagem de Davi e libertaria aquele povo, assim como Davi libertou. No passado, 800 anos atrás, Davi tinha libertado o povo de Israel dos filisteus. Agora, todos os judeus, de uma forma geral, esperavam que alguém da tribo de Judá, alguém da linhagem de Davi, viesse e livrasse os judeus dos romanos. Essa pessoa recebeu o nome de ungido, de Cristo, de Messias, um rei, era essa a expressão. Todas as palavras são sinônimas em línguas diferentes. Muito bem, aí Jesus chega e fala assim, é isso mesmo, é exatamente isso. Cheguei para estabelecer o reino que vocês esperavam. Só que eu não quero só libertar vocês de Roma, eu quero libertar vocês de uma escravidão mais profunda. É isso mesmo, eu vim para estabelecer o reino, que passa inclusive por uma mudança no entendimento de vocês, daí a expressão, arrependam-se, arrependimento nesse aspecto, de uma transformação da mente. Arrependam-se, porque de fato o reino de Deus chegou. E aí, quando ele vai falar no Sermão do Monte, nesse intervalo aí, há uma conexão, eu vou dar alguns exemplos, há uma conexão direta entre o reino de Deus que Jesus veio trazer e a justiça. E aí nós vamos entender com mais cuidado, com mais profundidade, do que é que nós estamos falando quando nós falamos a respeito de justiça. E o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? E eu queria só destacar, dá uma olhada, por favor, capítulo 5, versículo 6, diz assim, bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Depois, lá na frente, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Perceba a conexão entre justiça e o reino de Deus, o reino dos céus. Se você olhar mais adiante um pouquinho, você vai perceber no versículo 20 o seguinte, eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Estão percebendo a conexão entre reino e justiça? Vou continuar, se você continuar junto comigo, você vai perceber mais adiante aqui, você pode virar aí para o capítulo 6, você vai enxergar no primeiro versículo, tenha um cuidado para não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. E aí o texto que eu queria de fato prestar mais atenção ainda e olhar com mais cuidado, capítulo 6, versículo 33, busquem pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero parar aqui, mas antes da gente parar aqui, eu vou voltar no capítulo 5, porque Jesus também fala a respeito de direito. Vou voltar. Direito tem a ver com aquilo que a lei nos assegura. O que a lei nos assegura são direitos. Do ponto de vista bíblico, o direito protege, cuida, em especial, dos mais vulneráveis. Em especial. Mas não só. Então, volta no capítulo 5. E eu queria olhar junto com vocês um texto muito conhecido, está aí no capítulo 5. Versículo 38, obrigado Enzo, 38 que diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, deixa eu fazer uma pausa aqui, olho por olho, dente por dente, faz parte da Bíblia, está lá em Deuteronômio, está lá em Levítico, pode olhar. E não é só olho por olho, dente por dente, é queimadura por queimadura, é fratura por fratura, é agressão por agressão. E um detalhe, essa legislação não faz parte só da legislação do povo de Israel, não. Faz parte de vários povos da antiguidade. Por exemplo, aparece naquele famoso Código de Hammurabi. Lembram do Código de Hammurabi? E aparece inclusive em outras legislações. E aí eu queria deixar isso muito claro, muito cuidado. Essa legislação não tem a ver com a vingança. O meu, não sei se a sua tradução é igual à minha, no, na minha tradução começa assim, a vingança, né? Colocaram aqui um subtítulo para o texto aqui, né? É, a minha aparece com isso. Essa lei, a chamada lei de Talião, que aparece no Antigo Testamento e aparece nas culturas antigas de uma forma geral, não tem a ver com vingança. É bom que a gente entenda. A lei de Talião tem a ver com um princípio retributivo. Deixa eu explicar isso melhor. Talião é tal qual. Então, tal qual é o crime, é a pena. Entenderam? Mas mantendo uma proporção, de tal forma que, quebrou o dente? Quebra o dente, mas não quebra a boca inteira. Entenderam? Há um princípio aí para equilibrar o crime com o tamanho da pena. Porque senão as coisas vão se perdendo nos seus limites. eu comentei na primeira reunião, eu acho que é um exemplo icônico esse, quando os filhos de Jacó, não sei se vocês se lembram, Jacó teve 12 filhos e uma filha, Diná. Diná é estuprada num determinado momento por um clã que estava próximo do clã de Jacó. Muito bem. Nesse momento, quando a filha de Jacó, Diná, é estuprada, os filhos, os irmãos dela, os filhos de Jacó, assassinam completamente centenas de pessoas. Veja, olha só, tem que falar isso com muito cuidado. Em hipótese alguma, eu estou defendendo o estupro. O que eu estou querendo dizer é que há uma desproporção no que foi feito. Entenderam? Quando há uma desproporção, ao invés de ser uma lei de talião, é uma vingança. E aí é o seguinte, mato 100, aí sobrou um aqui de 100 ou 10, ele vai querer fazer o quê? Junta com mais gente, mata 200. E as coisas perdem completamente o seu limite. Então essa lei, a lei de talião, é para limitar a maldade, para segurar, colocar freios na maldade humana. Muito bem. A lei de talião, como o próprio nome está dizendo, é uma lei, ela assegura direitos. Então agora vamos continuar a leitura. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus diz, não resistam ao perverso. Então olha só, se alguém o ferir na face direita, você tem direito de ferir a pessoa na face direita. Lei de talião, olho por olho, dente por dente. Fui agredido do meu lado direito, eu tenho direito de agredir o lado direito da outra pessoa. Entenderam? Só que o que Jesus diz? Faz isso não. Não faz isso. Para aí. Porque quando você abre mão do seu direito, a justiça se estabelece. Vamos explicar isso melhor. Presta bem atenção. Você foi esquecido? Você tem direito de esquecer, né? Você foi excluído? Você tem direito de excluir. Você foi humilhado? Olho por olho, você humilha também. Entenderam? Aí Jesus diz, não faz isso não. Por você. Não é por mim, não, Jesus. Por você. Abra mão do seu direito para que a justiça se estabeleça. E aí ele começa dando exemplos bem hiperbólicos mesmo, literalmente. Ao invés de ser uma parábola, né, uma comparação, parabola, né, uma comparação ao colocado do lado, ele vai hiper, ele vai além, ele exagera, para chamar a nossa atenção. Por exemplo, ele diz assim, ó, se alguém quiser processá-lo, essa é uma palavra jurídica, se alguém quiser processá-lo, e tirar de você a túnica, desde que também leve a capa. Deixa eu explicar isso daqui, porque nós estamos no primeiro século, e essas coisas não são do nosso dia a dia. Nos dias de Jesus, nos dias do Império Romano, do primeiro século, as pessoas não tinham guarda-roupa. Olha que coisa. Guarda-roupa é uma coisa nova na história da humanidade. Extremamente recente. Evidentemente, tirando 0,5% da população, claro, né, os mais ricos e tal, beleza, mas a maior parte das pessoas tinha uma roupa interna, chamada de túnica, não um bom nome para nós, né, porque para nós túnica tem a ver com alguma coisa externa, mas essa é a tradução que a gente tem, então vai ela mesmo. Então tem uma roupa que fica por dentro e uma roupa que cobre a capa. Essa capa, que é um pano grande, servia para várias coisas. Você pode estranhar, você fala, não, mas o pessoal passava frio lá. Sim, clima é desértico, então faz frio durante o dia, calor durante o dia e muito frio à noite. Essa é uma região que neva. Então, quando a pessoa ia dormir, aquilo também era a roupa de cama dela. Pra vocês terem uma noção, essa capa era algo tão importante que havia uma legislação para ela. Está lá em Deuteronômio. A capa era um bem inalienável. Então, por exemplo, Mateus me pede um dinheiro emprestado. Fala assim, beleza, Mateus, toma aqui. Mas deixa essa capa comigo aqui, em garantia. Até aí, tudo bem. Mas quando escurecesse, eu tinha que devolver a capa para o Mateus, porque ele precisava dormir. E aquilo era importante para ele. Entenderam? Isso era lei. Lei. Então, se alguém processar você, então você pegou dinheiro emprestado, e alguém chegou e falou assim, dá sua capa. Aí você tem o direito de falar assim, não vou te dar a minha capa, eu tenho esse direito, é lei, a lei me assegura que eu não preciso te dar a minha capa, é um bem inalienável. Aí Jesus diz assim, dá a capa e dá também a túnica. Jesus não está falando para a pessoa sair pelada pela rua, não é isso, é uma hipérbole, O que ele está dizendo é o seguinte: você tem direito de abra mão em favor da justiça. E ele continua, diz assim, ó: se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha. De novo, é uma expressão jurídica, esse forçar aí. Os romanos, os dominantes ali, tinham alguns direitos sobre os povos colonizados. Então, não sei se vocês se lembram, quando Jesus está carregando a cruz, indo em direção ao Calvário, indo em direção ao Gólgota, ele não consegue carregar a cruz. Aí um romano fala assim, sei, ó, vem cá. E aí o texto diz que ele foi, Simão foi forçado a, que ele era obrigado. Mas o texto diz que há limite. Então, havia uma limitação. Você é forçado a, você é forçado a carregar, se alguém chegar e te forçar, você é forçado a carregar. É uma lei. No entanto, tem limite. 1.000 passos. Uma milha é a expressão que a gente traduziu aqui, mas na verdade 1.000 passos. Aí diz, Jesus diz assim: você tem direito de não dar o 1.000.º passo. Você tem esse direito. É direito seu. Não dá o 1.000.º passo. 1.000.º. Você pode falar isso, ó. Pronto. Carreguei até aqui, daqui para frente eu paro. Aí Jesus diz: faz isso não. O meu reino é de outra ordem. O meu reino entra dentro de vocês. Segundo o meu reino, você vai com ele duas. Embora seja direito seu, você abre mão do direito para que a justiça se estabeleça. Glória. Então me entenda. Direito tem a ver com o que a lei nos concede. Justiça tem a ver com relações. E aí eu vou explicar isso com mais cuidado, preciso explicar isso com mais atenção. Todos nós, temos algo a oferecer e temos algo para receber. Todos. Todo ser humano que é a imagem e a semelhança do Criador tem algo para ofertar e algo para ganhar. Todo mundo que está aqui, e eu vou voltar no testemunho do Enzo, todos os que estão aqui têm algo para oferecer e algo para receber. Infelizmente, quando a gente fala a respeito dessas coisas, a nossa cabeça voltada para o mundo visível só pensa em coisas visíveis, que é uma pena. De fato, nós estamos falando também de coisas visíveis. Ora, se alguém tem sede, você dá água. Se alguém tem fome, você dá pão. Se você tem pão, você dá pão. Joia. Mas tem algo mais profundo aí. Todos nós temos algo mais, muito mais para entregar. Como, por exemplo, uma palavra. Presta atenção nisso. Quando Jesus é tentado, o tentador diz para ele: oh, você podia transformar essas pedras em pão. Aí Jesus diz o quê? Tenho certeza que vocês se lembram. Eu não me alimento só de pão. Eu também me alimento de palavra. As nossas palavras podem alimentar as pessoas. Amém. Todos nós aqui, já fomos abençoados o suficiente, já conhecemos o Espírito Santo o suficiente para ter uma palavra para a alma da pessoa que está do nosso lado, como o Enzo comentou. Guarda isso. Quando você entrega aquilo que você tem, você está sendo justo. Quando você retém uma palavra que você tem para entregar para outra pessoa, você está sendo injusto. Olha que coisa. Então vou voltar. Todos nós temos algo para oferecer, todos nós temos algo para receber, todos nós temos as nossas pobrezas e riquezas. Todos nós. A mesa é o lugar do fluxo, é o lugar desse encontro de pobrezas e riquezas. Eu brinquei aqui na primeira reunião, eu gosto muito de um exemplo da época em que eu dava aula de física, que é quando o sal é colocado dentro d'água. Vocês lembram? Cloreto de sódio? Tenho certeza, pelo rosto de vocês, só vejo bons alunos de física, assim, né? Tenho certeza, lá na memória de vocês, quando você olha para um, fala em física, né? Só lembra de coisa boa, né? Educação física. Educação física, né? Mas olha só.
Eu trocava educação, não trocava violão.
Olha só. Pensa nesse exemplo. Tem certeza que não vai ser difícil. Pensa num recipiente com água. Aí eu vou pegar uma quantidade de sal e vou jogar lá dentro. Coisa mais simples do mundo. O que vai acontecer com o sal? Vai se dissolver. Concordam? Microscopicamente falando, a molécula de sal vai ser quebrada. Aquele famoso NaCl vai ficar separado. O Na vai para um lado, o Cl vai para o outro. Muito bem. Microscopicamente falando, aquelas partículas ficam no movimento todo bagunçado. Movimento caótico. Movimento, se quiser ser mais sofisticado, movimento browniano. Lembraram aí, né? Claro. Então, está lá aquela bagunça. Cada um se movendo num sentido diferente. Beleza. Aí, olha só. Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu resolvo essa confusão? Como é que eu resolvo esse monte de partículas de maneira desordenada? Criando uma diferença. Olha que coisa. Eu crio uma diferença de potencial lá dentro. E as partículas começam a ter um movimento organizado. As partículas positivas vão do lado A para o B, as partículas negativas vão do B para o A. E aquele movimento que era todo bagunçado agora ganha sentido. Então, se você não entendeu nada que eu falei do ponto de vista físico, guarda só o seguinte: as nossas diferenças são para que haja fluxo entre nós. Só isso. Leva isso com você. Quando nós nos assentamos à mesa com as nossas pobrezas e riquezas, é para que haja fluxo. É para que naquele dia que eu estiver precisando de um abraço, eu encontre um de vocês para me abraçar. Porque nós temos alma para dar. Nós temos alma para oferecer uns para os outros. Nós temos muito mais para dar do que o que os olhos veem. E quando nós permitimos com que esse fluxo se estabeleça entre nós, e é bom lembrar, embora todo mundo ache que corrente elétrica é só de um sentido para o outro, existem sempre duas correntes elétricas. Sempre. O fluxo sempre vai acontecer nos dois sentidos. Eu nunca só oferto, eu também recebo. E eu nunca só recebo, eu também oferto. Amém. Há sempre fluxo nos dois sentidos. O nome disso, do ponto de vista bíblico, é justiça. Quando eu abro mão do direito, a justiça se estabelece. Então, quando eu chego em casa e vejo, eu gosto muito desse exemplo, isso acontece na ida e na volta, chego em casa, e eu tenho uma palavra para a Luciana, palavra de ânimo, palavra de esperança, palavra de aconchego, um abraço, e é isso, é o que eu tenho para dar. Às vezes é o contrário, às vezes é o inverso, às vezes é ela que tem. Se nós permitirmos esse fluxo, a justiça. Se nós impedirmos esse fluxo, nós não entendemos o que é o justo do ponto de vista da Bíblia. O justo que vive pela fé. E aí eu quero terminar voltando no texto. Porque o texto diz assim, o texto que eu falei para vocês, que era o principal, 6:33. O texto diz, busquem o reino de Deus. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. E aí é Jesus quem promete. Qual que é a promessa de Jesus? O resto está resolvido. Olha que coisa. Quer dizer então que quando eu me coloco à disposição de oferecer as minhas riquezas, mas também não me fecho para as minhas pobrezas e permito que haja fluxo, a vida encontra o seu sentido e não me vai faltar, segundo Jesus, absolutamente nada do que eu tiver necessidade. Olha que coisa profunda, que coisa rica. Luciana teve com uma amiga, né, acompanhando um momento de dificuldade, de luto, e ela saiu de casa, com as mãos vazias. Né? As mãos eram vazias, daquilo que se pode ver. Mas o coração estava sendo enviado, a nossa família enviou a Luciana para aquela família que estava em necessidade. E são tantos os testemunhos das pessoas que foram abençoadas. São tantos os testemunhos de almas que receberam. Eu recebi várias mensagens. Por quê? Porque ela saiu de casa como quem queria entregar o seu tudo.
Verdade.
E é isso. O nome disso?
Justiça.
Justiça. Quando isso se estabelece, reino de Deus.
Reino de Deus.
Abrimos mão do direito, a justiça se estabelece. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
E aí, Cláudio, quando a gente é confrontado a viver essa justiça, a gente entende algumas coisas que a gente aprendeu aqui nessa igreja, com Paulo Júnior. Paulo Júnior um dia me botou para pensar, eu vim de uma igreja muito religiosa.
Ele faz isso de vez em quando, né?
É, não, ele põe a gente.
Olha lá.
E ele parece que ele vai estar aí, ó. Olha lá.
É você, Paulo PJ? Júnior.
Paulo Júnior.
Seu microfone está desligado.
Aleluia. Beijão, povo aí de Deus. Graças a Deus.
Eu estou aqui falando, Paulo Júnior, que você nos põe numa situação de ter que pensar muito, sabe, sobre nossos conceitos, sobre o que a gente tem que experimentar de Deus. Um dia você falou assim, Enzo, o maior pecado não é fazer a coisa errada, porque isso a gente vai continuar errando. O maior pecado é poder fazer o bem e não fazer. É poder fazer algo e se omitir de fazer. Então, meu irmão, você é inspiração para todos nós aqui, viu? Pode mandar o seu oi aí.
Amém.
Ô, Enzo, bom, um abração para todos. Estou sendo aqui muito edificado. Só de ver vocês dois juntos aí, nessa descontração toda aí, comunicando tanta virtude, os irmãos, e muito alegre com tudo isso. Eu estou aqui no jardim da Central das Assembleias de Deus para Portugal. É aqui que são formados os líderes, pastores, há tantos anos. E estamos aqui celebrando os 25 anos da Casa da Cidade, o nosso irmão aqui, João Martins. Então, estou aqui no momento de uma festa, onde a gente participou do início aqui para falar de intimidade com Deus. E na extensão disso, tivemos uma mesa farta aqui, das famílias comendo junto, um grande piquenique, uma grande praça, como nós vamos ter daqui uns dias aí entre nós. E no dia 29 também vamos ter o nosso piquenique, a reunião de família com todo mundo. E eu estou aqui desse jardim, ouvindo vocês, sendo edificados. E eu compartilhava hoje de manhã. Nós temos que... A gente comete uma grande injustiça quando a gente diz que a maldade está nas religiões pagãs. Né? Quando a gente fala lá assim, essa religião, essa ou aquela, é um grande mal. E a gente atribui mal à ignorância, sendo que a palavra de Deus diz que não há ignorância no mal. Existe a ignorância na omissão. Então, essas tantas religiões, elas estão de forma sincera fazendo aquilo que Deus mandou que elas fizessem, que a eternidade está no coração delas, buscando a Deus, com todas as forças, com todo o seu entendimento, de todas as formas. E o clamor dessas nações sobe a Deus, em que cada nação pensa que está orando para um Deus diferente. Mas nós que conhecemos a Deus, sabemos que só há um Deus, e é Pai. Então, ainda que as orações subam como se fossem a vários deuses, elas são ouvidas pelo único Deus, que é Pai. E aí o Pai convoca nós, os seus filhos, para sermos as respostas dessas orações. Amém. Então, quando a gente se omite de ser a expressão da verdade daqueles que com tanta sinceridade clamaram a Deus, nós estamos cometendo o mal de negar o Espírito sendo resposta à vida dessas pessoas. Eu acho que isso tem a ver com o que vocês estão compartilhando aí, porque quando Jesus começa essa reunião, ele começa exatamente nesse contexto. Ele começa no contexto que ele está olhando as multidões e vendo a dor delas. E vendo como que elas sinceramente estão clamando. A criação geme, o mundo geme, todos estão gemendo. E falando com Deus, e cada um pensando que está falando com o seu próprio Deus, esperando às vezes respostas diferentes. Mas a resposta somos nós. Porque quem está respondendo essas orações na forma de tantos deuses, é o único Deus e Pai que nós conhecemos. E aí, quando a gente se aproxima dele, ele diz, quem irá por nós? E nós somos, então, a resposta. E Jesus vem nos ensinar a ser essa resposta. Por isso, Cláudio e Enzo, eu queria aproveitar e dizer para todo mundo. Talvez o maior pecado que a gente cometeu contra esse ensinamento do Sermão do Monte, foi chamá-lo de sermão. Porque ele nunca foi um sermão. Ele foi uma conversa. Então, Jesus não subiu no monte para pregar um sermão. Jesus elevou o nível da conversa. Então, Jesus chamou os discípulos para um lugar alto, para conversar com eles, a partir de uma perspectiva mais alta, e não para pregar uma mensagem do alto. E, às vezes, a gente subiu à altura da tribuna, em vez de elevar o nível da conversa. Por isso que toda mensagem do monte é, vocês ouviram o que foi dito, mas agora eu estou dizendo para vocês. Vocês entendem que a prática tem esse limite. Agora eu vou transcender o limite de vocês. Vocês compreenderam as coisas até aqui, mas agora eu vou levar vocês a um nível superior. Por isso que o Espírito é, para que eu pense pensamentos mais altos dos meus pensamentos e para que eu ande por caminhos mais altos que os caminhos. Então, isso aí nunca foi um sermão do monte. Isso foi uma conversa no monte. Então, nosso empenho aí, e agora vai um abraço aí para todos, que a gente continue aí elevando o nível da conversa, que a gente possa baixar o nível da tribuna para elevar o nível da conversa. Então, louva a Deus, porque eu estou vendo os irmãos aí numa tribuna mais baixa, numa conversa mais elevada, ajudando todo mundo a entender. E, na verdade, Cristo quer que a gente tenha uma perspectiva transcendente. Às vezes era tão cômodo para nós. O direito é o nível inferior da revelação. A justiça é quando a gente eleva o nível da compreensão. Ficar no nível do direito, mas subir ao nível da justiça, é compreender finalmente o nível da responsabilidade, daquilo que os filhos de Deus podem assumir. O nível do direito é o nível do escravo, e Deus quer nos elevar ao nível dos filhos, para que os filhos não se limitem ao direito como aquele filho mais velho, mas que possam, ao olhar para o seu irmão, subir o nível da responsabilidade. Então, um grande privilégio a gente estar aqui em nome de todos aí. Trago um abraço aqui da Lana, de todo mundo que está aqui, e em nome de vocês, nós estamos aqui para ter uma conversa com os irmãos aqui, que seja a partir de uma perspectiva mais alta. E todos nós juntos aqui possamos ver a vida, que cada um aí nessa congregação continue a ver a vida numa perspectiva mais elevada, para que ninguém seja aí aquele emergente querendo subir, mas seja de fato um descendente do Pai podendo descer. Deus não te prometeu ascendência, Deus te prometeu descendência. Então Deus abençoa quando desce, enquanto o diabo pensa que você só será abençoado quando sobe. Então que não tenha aí no meio da nossa congregação nenhum emergente ascendente como alguém que precisa subir na vida, mas que todos nós possamos, a partir de um nível de compreensão mais elevado, sermos aqueles que descem para poder fazer justiça aos que precisam de justiça. Amém? Amém? Forte abraço aí para todos, Amém. Uma grande alegria. Ó, eu tô grato, assim, de ver o nível da conversa aí. Aí a tribuna é baixa, ninguém está vestido aí de sacerdote. Olha a bermuda do Enzo, coisa mais linda. Eu tô aqui. Eu tô pensando, como é que uma conversa tão elevada pode acontecer a partir de um ambiente tão descontraído? E estou aqui redimido, estou aqui, assim, realizado. Eu estou totalmente realizado na vida dos irmãos aí, sabendo que nós podemos ter conversas a um nível mais elevado, sem ter que subir o nível da tribuna. Amém? Forte abraço para todo mundo aí, fica na paz.
Paulo Júnior, você não ouviu, né? Você me ouviu falando, ouviu o Enzo, mas você não ouviu algumas pessoas falando. Na hora que só a imagem apareceu, surgiu uma voz lá, olha o bonitinho ali. Leva essa, aleluia, de presente. É. Justiça sendo feita.
Isso. Um beijão, gente. Até mais. Beijo.